Bem-vindas ao Essencial Cuidado Materno Infantil, um podcast para gestantes e recém-mães. A hora do parto e suas vivências e experiências.
Pessoal, hoje estamos aqui com a nossa sala repleta de novas convidadas que estão chegando do Essencial Cuidado Materno Infantil, novas colegas que vêm compor cada vez mais florido esse nosso espaço. Eu sou Cristiane Vieira, psicóloga. Bom dia, colegas. Bom dia, Adri. Te apresento um pouquinho para quem está chegando agora no podcast.
Bom dia. Eu sou Adriane De Rose, sou psicóloga, já trabalho há bastante tempo com criança e adolescente, já trabalhei em hospital e a gente hoje vai falar um pouquinho então com vocês.
Bom dia Isabela.
Bom dia, sou a Isabela Felisberto, sou psicóloga clínica e psicóloga perinatal e é muito bom estar de novo aqui com vocês.
Bom dia, eu sou a Gabriele Krupp, sou psicóloga, é um prazer estar aqui com vocês, atuo há alguns anos em atendimentos clínicos, já atuei também junto a planos de saúde, atendendo crianças, adolescentes e adultos, e também já fiz cursos para gestantes dentro desses atendimentos.
Bem-vinda! E nossa colega agora, tornando a nossa equipe cada vez mais interdisciplinar, Carolina. Bem-vinda, Carolina.
Bom dia, meu nome é Carolina Bonotto, eu sou enfermeira, especialista no cuidado materno-infantil, atualmente consultora de aleitamento materno. Eu sou gaúcha, mas mudei para Campinas em 2007 e lá eu comecei a minha história com aleitamento materno e o cuidado da mulher. Em 2010 eu comecei a trabalhar num hospital público e na área da mulher, alojamento conjunto, centro obstétrico, e acompanhei essas mulheres nesse processo de gestação, parto, pós-parto. Fui membro da comissão de aleitamento materno desse hospital, a gente retomou o curso multiprofissional de gestantes, né, e a gente fazia orientações de aconselhamento tanto para elas quanto para as puérperas e suas famílias, né. Tive o prazer de trabalhar na UTI pediátrica e pediatria de um hospital privado. E após essa experiência, eu retornei à saúde da mulher e cuidado da mãe e do bebê. A gente brinca que a informação faz parte do enxoval, né? Então, quando a gestante, ela descobre a gestação, ela começa a se preparar para esse momento. E aí, muitas vezes, ela recebe muitas informações da família de como deve proceder e ela vai se preocupando com a parte básica, né, burocrática e prática do que é do que vai vir. Então, ela prepara as roupinhas, ela prepara o quartinho e tudo. E muitas vezes ela não teve esse contato com os profissionais no sentido de falar realmente, no pré-natal médico, normalmente, eles falam muito distante sobre o parto. Às vezes por medo também do que essa mulher vai demandar, né? Então, assim, a gente começa a orientar as enfermeiras, a equipe multiprofissional, né? A importância dessa equipe multiprofissional nesse processo, para que ela comece a buscar informações e se sinta segura, empoderada daquele momento, né? Do que pode acontecer, porque quando ela chega para mim no hospital, eu era enfermeira que trabalhava já na internação, né? Então, alojamento conjunto, centro obstétrico e pós-parto, eu recebi ela no pré-parto. Então, eu tinha toda aquela recepção de dizer, seja bem-vinda, nós vamos cuidar de você e vamos esperar seu bebê. A gente perguntava o nome, né? E a gente começava com ela sobre isso, qual era a expectativa, o que ela estava esperando. E falava que o corpo se preparou durante 9 meses para o término no parto normal. Mas muitas vezes não era a vontade dela ou as situações clínicas que ela iria apresentar mudaria esse tipo de final, né? De resolução do parto. A gente vai orientando ela, né, nesse sentido, para que ela se sinta confortável, né, de expor as suas necessidades para que a equipe consiga acolher, né. A gente tem esse cuidado e a gente quer ouvir o que ela quer dizer, né.
Eu adorei esse teu bem-vinda. Eu já até me senti
Ah.
acolhida. Que importante isso da mãe chegar e ouvir um bem-vinda, de ser acolhida. Que importante essa preparação da equipe que tu tá trazendo, né, Carol?
Quando a gente recebe o bebê, né? A gente pergunta o nome, a gente escreve o nome dele, tanto que por causa da pulseira, mas a gente escreve na sala, né, o nome dela, o nome do bebê, e a gente recebe eles dizendo seja bem-vindo, né? Porque é um bem-vindo mesmo, né? E é muito gostoso, é muito especial. Então, para os profissionais da saúde, principalmente da nossa área, né, você tem um olhar diferenciado, porque essa mulher, ela idealizou esse momento. E nós, mães, sabemos o quão importante é esse momento, né? O quão difícil é também, mesmo que você se prepare, pode gerar uma surpresa, que normalmente é uma surpresa, né? Então, o quanto mais essa pessoa tiver amparada, né? Quando ela tem um apoio, e isso a gente faz também no pré-natal, orientar não só ela, porque senão ela vai ficar sozinha no pós-parto.
E, Carol, achei bem interessante o que você falou, né, do acolhimento, e estava pensando aqui como que é importante a gente observar como essa mulher chega, né, ali no momento do parto, né? Geralmente, apesar de ter esse período de preparação, né, de 9 meses, ela vai ouvindo muitas histórias aí ao longo da gestação dela, e a maioria dessas histórias são bem mal contadas, assim como em uma outra conversa você até falou, né? Tem uma carga emocional grande, né? Na experiência que cada pessoa passa ali, cada mulher passa no parto. E aí acabam relatando para a gestante aquela experiência assim bem crua, né? E até bem apavorante. E são poucas as histórias que são tranquilizadoras. E eu acredito que a mulher foi perdendo ao longo do tempo aquele empoderamento, né, de que o corpo dela foi preparado para parir, né? E que é da nossa natureza, né? Então ela vai perdendo e vai deixando esse cuidado muitas vezes só na mão da equipe, né? E chega ali com a expectativa só de que façam o parto dela e não de que ela tenha o parto, né?
Bem interessante, né, Isabela, Carol, assim, eu fiquei pensando também na romantização, né, da gestação e, consequentemente, do parto. Então, se a gente, para acrescentar com o que a Isabela está trazendo, né, se ainda tem uma romantização aonde tudo é lindo, maravilhoso, onde a mulher só vai se sentir maravilhosa, né, como fica difícil para essa mulher encarar essas surpresas, né, Carol, como tu estava falando, que sempre vai haver, porque por mais até que tenha informação, que tu, né, algumas coisas vão ser surpresas, obviamente, né, pelo menos se a gente pensar na intensidade, talvez, né, então fiquei pensando em nós acrescentar, então, mais esse aspecto que é a romantização, que é algo da nossa sociedade, né?
Fazendo o link assim com que todas falaram, né? Fico pensando muito, né? Agora a Adri trouxe a romantização também do quanto isso vai ao encontro do parto idealizado, do parto real e do quanto a mulher precisa ser protagonista na hora do parto, até mesmo nas suas dores, nos seus limites, não só no aspecto positivo, né? Do quanto tudo isso impacta emocionalmente nesta hora do parto, inclusive pré-parto, pós-parto. Então, do quanto é importante falarmos sobre isso, falarmos da realidade, né? Daquilo que não é tão positivo no parto e nas peculiaridades de cada parto. Por mais que aqui a gente traz o parto no geral, né? Cada parto é único, né? Cada mulher é protagonista do seu parto, junto com o seu bebê, não depende só da mãe, da mulher, depende de todo um contexto ali, inclusive do bebê, né? Ele também está sendo protagonista do nascimento e do quanto isso pode gerar cobranças, frustrações. Então, quanto é importante a gente fazer todos esses links e refletir.
Eu acho que um aspecto que eu já vou salientar na fala de vocês é a diferença entre o parto real e a ideia do parto aterrorizante, porque não é a mesma coisa. Então, a gente está falando de parto romantizado, idealizado, real e aterrorizante. E trabalho de parto, que é um outro processo que vai se dar no corpo e na mente. Então, não tem parto dissociado de mente também. Acho que esse é um outro aspecto que a gente tem que lembrar. Não é só quanta. Carol nos ajuda, não é só quantos dedos de dilatação, é toda uma outra questão emocional que vai acompanhar, todo um processo que precisa se dar nesse momento tão importante de passagem em que o trabalho psíquico também é importante, né?
Quando a gente recebe elas, né, quando no centro obstétrico, quando já está chegando a hora mesmo, porque como a minha realidade era SUS, né, muitas vêm sem pré-natal e gera todo aquela rapidez, né? Muitas entravam no alojamento conjunto para fazer o pré-parto comigo. E aí essa mulher, como não tinha orientação, muitas vezes a gente tinha que dizer para ela quais eram as mudanças que ela ia passar, né? Para tentar minimizar, assim, o mínimo possível que ela não tivesse tantas surpresas por causa disso tudo que vocês colocaram agora, né? E cada pessoa tem uma vivência. Eu orientava sempre, né, que as sinais da dor do parto, todo mundo relata como uma dor insuportável, ela é muito ruim mesmo, né? Mas quando você sabe o porquê dessa dor e como você pode aliviar essa dor, esperar que ela, como ela vem, ela vai, a gente brinca que são como as ondas do mar, as contrações. Ela vem e vai. E durante esse período, que não dura mais de 1 minuto, a gente vai fazer medidas de alívio da dor. Isso alivia bastante, mas cada um tem sua tolerância, cada um tem a sua expectativa, né? E o seu limite. Então, acho que é importante a nós, profissionais da saúde, a gente saber o limite daquele momento, né? E tentar acolher essa mulher. Então, realmente é um conjunto, né? Tem que ser um trabalho em equipe e essa mulher tem que estar tentando seguir o que ela idealizou. Muitas vezes a gente monitora, né, por medidas nossas mesmo, né, de um partograma, as medidas de avaliação desse decorrer do parto, que pode ter sido tudo muito bem, indo muito bem para um parto normal, por exemplo, e ela evolui para uma cesariana. A cesariana, ela surgiu para salvar a vida da mãe do bebê. A gente não é contra a cesariana. Contra a cesariana indicada, agendada, sem avaliar, porque esse bebezinho vai vir de uma forma diferente do que a gente espera. Então, assim, o trabalho de parto, iniciar um trabalho de parto com uma cesariana também, com segurança, é ótimo, ela não vai dilatar o suficiente para ter o parto normal. Isso também é importante ser trazido pela equipe, né? Então, a gente aqui hoje é muito importante esse momento para trazer para elas um pouco de conhecimento, para que ela se autoconheça e busque, né, uma equipe, tanto no SUS quanto no convênio particular, né, que ela entenda, ela escute.
Penso que é um momento que nunca foi vivido antes. Mesmo uma mãe que já teve outros filhos, claro, a Lila já tem uma experiência prévia, mas é uma outra dupla. Foi um outro filho, um outro bebê, né? A gente aqui já destacou o protagonismo da mulher, né? Que, como a Isabela trouxe, em algum momento, foi se perdendo, né? Porque parece que o parto é de outra pessoa, outros vão fazer, do ginecologista, ou da equipe, ou do hospital. E também foi trazido, acho que foi tu, né, Gabriela, a questão do bebê também é protagonista desse parto. Mas ninguém viveu isso. Ninguém nunca viveu. O bebê, claro, obviamente que não, mas a mãe. Ela, mesmo que já tenha tido outros filhos, é um parto único, é um momento único. E toda vez que a gente está vivendo algo único, a gente precisa ativar, vou chamar assim, receptores de novas experiências. Então, não, eu já sei o que vai acontecer, eu já tive outros bebês, não é meu primeiro parto, vai ser igual, isso vai ser frustrado, né? Porque ela vai conhecer aspectos dela diferentes e é um outro bebê. Se é o primeiro parto, ainda tem todas as fantasias, como a Isabela nos trouxe, né? Que podem povoar histórias de terror que não deveriam estar acompanhando, né? O pré-parto. Mas quem sabe não tem um pouco disso, né? De todo um processo que tem o novo, que tem o inesperado por ele ser novo, não porque a surpresa vai se dar e ela vai ser negativa, é que é algo vivido pela primeira vez, pela dupla. Então, ali se dá o começo de um conhecimento mútuo também, que vai depois ter outras etapas no aleitamento, no dia e na noite, nas noites. Este bebezinho, ele vai compor uma família, ele também precisa ser recebido por essa família. Então, ele é o mensageiro da novidade, né? Para todos, para os irmãos. Então, isso já está em si trazendo um elemento de mudança.
Cris, eu percebi, né, que você falou sobre o novo e acho que é uma das coisas que facilitam ali no momento do parto, né? Essa abertura para a experiência nova, né? Porque ela pode vir, né, cheia de expectativas, de idealizações e ali o momento do parto transcorra de outra forma, né? Às vezes ela queira um parto normal. E dependendo da situação, de coisas que podem evoluir de uma forma que ela não espera, possa ser uma cesariana. E aí ela vai ficar carregada de frustração, que não é necessária, né? É algo que ela precisa abandonar e estar ali disposta à experiência que vier, né? Fazer o melhor que ela pode.
E agregando assim a tudo isso, né, o que a Carol falou do conhecimento, a Cris e a Isabela trouxeram, né, de ser um processo único, um processo novo, a gente não pode esquecer, né, o quanto o parto ele simboliza uma passagem, né, não só dessas questões que a gente já citou, mas uma passagem simbólica daquela vida que se tinha antes para uma nova vida, né? Mesmo que não seja o primeiro filho, uma vida que era com um filho, com dois, agora vai ser com três, ou uma vida que passa a ter o primeiro filho, o quanto essas mudanças impactam. Eu costumo dizer que isso pode, na hora ali do parto, no momento, trazer até um processo de luto. E por que luto? Luto pela vida vivida, né? Luto pela vida que existia antes e que nesse marco, que é o parto, vai mudar e vai deixar de existir. Então, o quanto isso é importante, o quanto o conhecimento é importante e quanto é importante a gente preservar também ser um processo único daquela dupla, né, ou trio, daquela família ali, mãe, bebê, pai, né? Então, cada processo vai ser o seu processo nessa transição de vida, nessas mudanças.
Achei isso bem importante, né, Gabriele, que tu traz, assim, porque eu acho que junta com tudo isso que a gente está falando, e até com o nosso propósito aqui nesse podcast, né, de poder estar falando desses sentimentos, poder estar falando dessas mudanças, desse novo, né, de tudo que a Carol trouxe em relação ao trabalho delas, que elas fazem de poder, então, informar, né, antes de tudo que acontece, quer dizer, conhecer a maternidade, conhecer as pessoas que vão estar por ali, né? Porque realmente eu acho que esse luto ele é algo muito importante, que ele pode vir e vai vir. Só que se a gente está com isso mais pensado, mais preparado, né? Eu posso pensar, não, eu quero um parto normal, mas pode ter intercorrências, pode acontecer alguma coisa, não depende só de mim, depende do bebê também, de como ele vai vir. Então, ele também tem um protagonismo muito importante, como a Isabela disse, nesse trabalho de parto, né? Então, não é só eu, e não é um erro, não é uma frustração, um fracasso, né? Tu não ter o parto normal que tu tanto idealizou, né? Então, eu acho que tudo isso, se pensado, se falado, se a gente ouvir antes, a gente consegue se preparar e esse luto pode dar passagem para poder tu te adaptar mais fácil para a mudança que vai ocorrer, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque quando o luto não, a situação não foi pensada, o luto pode vir e dar umas paralisadas, né? E aí a gente fica com muita dificuldade e fica frustrada demais para passar para cesariana, fica frustrada demais para poder encontrar esse bebê que vai vir com tudo, louco para encontrar essa mãe também, né? E aí a gente começa a pensar que talvez o parto ele não precise ser traumático, né? A gente sabe que tem situações tanto para o bebê quanto para a mãe que podem ser traumáticas, mas quanto mais a gente conseguir ter informações, pensar, né? a gente pode minimizar um pouco essa situação e essa passagem, que realmente é uma passagem para uma outra vida, né? Para outras vidas, vamos dizer assim, porque é a família inteira, né? Não é só do bebê nem só da mãe. Ela pode ser um pouco mais tranquila, né?
Trabalhada, não é algo pronto. A gente conversava em outro momento, né? Ah, vai nascer a mãe, não é esse o processo, é tudo trabalhado, por isso que também se chama trabalho de parto. Acho bom a gente resgatar esse nome, né? Porque é um processo. Esta perspectiva de que é um trabalho e que vai ser uma passagem, ela vai ter que se manter depois nessa relação com o filho, né? Porque muitas coisas vão passar por essa passagem aberta, né? Simbolicamente no parto, porque é evidente que a mãe já está numa relação com o bebê desde a barriga, né? Já vem havendo trocas ali importantes acontecendo, cada vez mais se sabe sobre a vida intrauterina. Mas o parto ele fica um representante importante, por isso que ele vai também sendo carregado de tantas emoções e tantas expectativas, às vezes negativas, né? Mas elas são, na verdade, expectativas para esse novo. Não precisam ser negativas. Elas precisam ser aberturas para uma série de coisas que ao longo da vida vão ter outros momentos de parto. Quando a criança caminha, vai para a escola, a gente poderia pensar nesse simbolismo, né? Depois na adolescência, são outras passagens, são outros renascimentos. Então, a importância da gente poder estar muito conectada nesse momento. E a Carol sempre nos traz, que é muito importante, né, nesse conhecimento do local onde vai se dar o parto, quando é possível fazer todas essas escolhas, porque o momento seguinte também é importante, né, Carol? Tem ali um olhar para esse momento logo em seguida que aconteceu o parto.
Sim, a gente chegou o tão momento esperado, né? Nasceu o neném. E aí, agora, a gente sabe a importância da hora de ouro, né? Também é muito falado no meio científico, os benefícios para o neném, né? O quanto isso estabiliza o bebê em todos os parâmetros fisiológicos dele, né? Ele teve a passagem pelo canal de parto, no, né? Se for parto normal, mas uma cesariana. E ele entrando em contato pele a pele com a mãe, ele ativa os seus sentidos. Então, isso para a gente é um momento muito especial, no qual o bebê pode ou não mamar. O ideal é que ele mame, mas pode ou não, ele pode não querer, e a gente respeita esse momento do neném. Então, essa presença junto da mãe, ele vai impactar muito no vínculo com ela, né? E a questão de aleitamento materno, o quanto isso beneficia o bebê e a mãe nesse momento, né? E aí vem a parte fisiológica, se mamar vai de reduzir a ocitocina que libera o leite, auxilia na diminuição do sangramento. Então, são várias coisas que a gente também precisa que esse neném esteja junto da mãe, porque o nosso corpo foi preparado para isso, né? Eu brinco que a ocitocina endovenosa, ela não existia lá na nossa bisavó, tataravó, ela não recebia. Recebia um neném e ela colocava no peito e esse neném fazia, né, a sua nutrição e também fazia a sua parte de proteção, né, da mãe, diminuição do sangramento. Então, assim, para nós é muito importante esse momento e também respeitar ela, né? Porque nós, profissionais da saúde, a gente recebe o neném, já quer fazer tudo no neném, e hoje a gente sabe que tem o tempo. Até um bebê prematuro, se o pediatra for uma pessoa que tem uma boa avaliação, ele consegue deixar esse bebê um pouquinho mais junto da mãe, mesmo que ele tenha necessidade de ir para uma UTI neonatal. É importante a mulher ter conhecimento sobre isso, conversar com a sua equipe. É um mundo maravilhoso se desse para todas conhecerem um pediatra da escolha já delas, para que elas já tenham essa preparação de quando nascer, o que que eu espero, o que eu não espero. A gente passa isso no hospital também para ela, que tem situações que o neném apresenta sinais que são clássicos, né, nesses primeiros dias, e a gente vai minimizando essas descobertas, porque senão ela tem toda a experiência que a família trouxe. Nossa, meu Deus, não mamou. Calma, ele tem uma gordurinha, que ele tem uma reserva, o colostro é o ideal, né? Prepara o intestino. Então, tudo isso a gente vai passando para ela, né?
Fiquei pensando aqui, né, na questão da história, né, enfim, da história das mulheres, histórias de parto, histórias. O bebê também, ele sabe o que ele está fazendo, né? ele está preparado, por mais que é tudo novo para ele, fisiologicamente pensando, ele sabe o que ele tem que fazer para nascer, ele sabe até, tu vê agora pensando com a ocitocina, eu fiquei pensando, ele sabe até ativar isso na mãe, né? Que é mamando, né? Então, eu achei muito interessante isso, assim, para a gente poder pensar. Obviamente, a gente precisa da informação, obviamente, a gente precisa de tudo isso, mas também que a mulher tem esse poder dentro dela, né? Da fisiologia, que está preparado, o corpo está preparado para isso, né? E a gente dá conta do nosso corpo, a conexão que a Cris falou, que eu acho que é muito importante estar conectada com isso.
São potenciais. Eu acho que isso,
Exato, potenciais.
né? Potenciais. Porque o que que acontece? Não vamos confundir potenciais ou mecanismos fisiológicos que o corpo tem, enfim, com já nascer pronta uma mãe. Não, são coisas diferentes. Então, nós temos duas realidades. Nós temos a realidade já pronta, fisiológica, hormônios, estímulos, reações, enfim, e tal. Mas a gente tem uma outra área nunca vivida. Por isso que vai ficando complexo o parto, né? Tem uma condição que pode ser acionada, vamos chamar assim, né? Da história da humanidade, dos nascimentos, processo fisiológico, corpo, hormônios, mas existe todo um processo psicológico que nunca foi vivido, sobreposto. Então, como é que é? A gente está pronto, sabe nascer, o bebê sabe, a mãe sabe, não, a mãe não sabe, a mãe nunca viveu. Sim, porque isso está acontecendo ao mesmo tempo. São os multiversos das possibilidades, né?
Se da mesma forma que toda a história da mulher, né, que já nasceu, que já passou, né, pelo canal, já foi bebê, já foi, também está presente naquele momento, e toda a sua infância vai estar sendo reativada de maneira talvez não tão consciente, mas em sentimentos na hora da gravidez, na hora do parto, nos primeiros momentos com seu filho, enfim, e durante a vida, né, mas nesse momento se potencializa muito também. Né? Então, é muito complexo tudo, são muitos elementos, né? E tudo muito complexo e único, porque cada mulher também vai passar do seu jeito.
E é uma experiência, né, Adri, que precisa ser pensada, como você falou, né? Porque me veio muito assim que o parto ele é um momento de separação, mas também é um momento de encontro, né? E como a mulher ela e o bebê, né, vão vivenciar esse momento, vão pensar essa experiência, elaborar os seus lutos, vai ser assim fundamental para ajudar eles nas próximas separações e no, nos próximos encontros que eles vão ter ao longo da vida, né? Então, ali não é só aquele momento, é algo que vai ser bem marcante e fundamental.
E complementando assim, né, Isabela, acredito que é através desse encontro que todas as adaptações, conexões, vínculos vão ocorrendo. Por isso que é um mito que nasce um bebê, nasce uma mãe, porque é só através deste encontro, deste momento vivenciado, que isso vai acontecendo, né? O nascimento, ele é um marco, mas a mãe se desenvolve junto com o desenvolvimento do bebê, né? Então, fiquei pensando enquanto tu falava sobre esse encontro mesmo, do quanto é ele que possibilita esse desenvolvimento do ser mãe, ser filho, ser família, enfim.
A gente vivencia isso, né? E a gente tenta minimizar tudo, mas amamentar não é fácil, né? Então, ter alguém ao lado e conseguir direcionar, porque é um ato instintivo, mas não vem, ele não tá ali, não é tão fácil assim. E a gente precisa fazer essa conexão, né, de como que é esse encontro da chave e da fechadura, né? Porque hoje a gente sabe o quanto depende das duas partes, então a gente explica isso para a mulher, porque a mulher vem com essa carga de, meu Deus, eu preciso dar conta, e calma, não é bem assim, vamos com calma, e a gente vai orientando e mostrando para ela como pode ser minimizado, né, essas intercorrências mamárias também, né, que as mulheres acabam passando no pós-parto imediato, de quanto o profissional bem orientado, né, pode conduzir ela de uma forma que essas passagens, né, essa vivência dela com esse neném seja um pouco mais tranquila. Porque como é único, pode ser que no primeiro seja difícil, no segundo não, como você pode ser que o primeiro seja ótimo e no segundo seja mais difícil. Cada um é único, né? E a gente brinca. Quando elas falam, ah, porque ganhou o segundo filho, elas brincam. Ah, porque vai ser igual o meu outro filho. Aí eu falo para elas, mas você tem irmãos? Daí normalmente tem, né? Mas aí diz, sim, eu falei, você é igual a eles? A gente não é igual. Então, cada pessoa, ela tem a sua peculiaridade, né? Então, o bebezinho pode ser que seja mais sonolento, característica dele. Como pode ser que ele seja, né, mais tranquilo ou seja uma situação clínica de sonolência, que a gente precisa avaliar com bastante critério, né? Então, eu acho que a gente vem junto, né, com tudo isso, mostrando que a mulher, ela precisa desse conhecimento, mas que não, ela não tem que carregar esse fardo que todo mundo, que a sociedade impõe nela, que ela precisa amamentar, que ela precisa dar conta de tudo. Não, tá tudo bem. Então, quando a gente traz isso antes no pré-natal, né, as consultas pré-natais da equipe multi, os encontros de gestantes, que a gente traz para ela tudo isso, e muitas vezes inclui a família, esposo, a rede de apoio que vai amparar essa mulher, né? Porque ela não, ela sozinha fica muito difícil, porque ela fica em dúvida das situações, e quando alguém já ouviu a mesma informação, diz para ela, não, mas a gente não escutou isso, quem sabe a gente tenta dessa forma? E eu brinco sempre que errar quando a gente tá com um bebezinho novo em casa é certo. Só que quando a gente erra junto, discutindo com alguém, dizendo, nossa, quem sabe a gente faz isso, a gente tem, diminui a chance de qualquer coisa que gere um sofrimento maior, porque você dividiu aquilo com alguém, né? E eu brinco, errando com amor, a gente nunca erra. E é a nossa vez de errar, porque a nossa mãe errou com a gente, né? E com os outros filhos. A sogra errou com a rede dela. Então, a mãe que está surgindo nesse momento, ela tem que se permitir, nesse momento, poder experienciar as mudanças do neném, o que ela julga que vai ser importante. Então, eu acho que o empoderamento da mulher, tanto no pré-natal, para o parto, né? Os planos de parto que você pensou sobre aquele dia, escrito, né? Você entrega para a equipe. Muitas vezes não vai acontecer o que está escrito lá, por outras situações, mas que não está no domínio dela, né? Mas a equipe saber ouvir essa mulher e estar tá um pouco mais aberto, né? É muito importante. Então, eu acho que é isso que a gente pode mostrar para ela, né?
Eu acho que uma palavra que fica para mim é abertura, né? Ficou muito forte de tudo que a gente foi construindo aqui nesse pensamento sobre o parto, além da complexidade, além de que é importante viver a experiência, cada vez mais diminuindo as idealizações e os romantismos, sabendo que é um processo que também não precisa ir para o lado do terrorismo, do terror, do pavor, né? Mas, eu acho que para tudo isso acontecer, tem que ter essa predisposição, essa abertura para a vivência. Então, acho que é importante a gente frisar, que é um processo que vai exigir que eu possa vivê-lo, né, da sua maneira e respeitando o que se deu ali, né, sabendo que pode acontecer coisas inesperadas porque nunca foi vivido e está tudo bem. E poder ouvir que tem uma equipe que pode ter esse olhar, que nem a Carol trouxe, é muito bom também. Por isso a importância de conhecer o local, por isso a importância de repente, se for possível, conhecer os profissionais, por isso a importância de ter a família perto, o companheiro, a companheira, enfim, para a gente poder pedir ajuda, dizer que está difícil. Isso não é em nenhum momento um sinal de fracasso para a mãe. Isso são processos. Às vezes a mãe precisa realmente saber que está acompanhada, saber que alguém está dando colo, como em outros momentos a gente também já falou. Acho que esse assunto ele pode requerir outros momentos que a gente possa conversar. Se você tiver alguma dúvida, pode usar todos os canais da Referencial Psicológico, o site, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook para trazer suas perguntas. E obrigado então pelas contribuições, pelos pensamentos, pelas divagações que a gente pôde ir fazendo aqui hoje. Eu acho que levantamos questões muito importantes.
E aí eu acho que a gente começou falando do acolhimento, né? E a gente termina falando também desse acolhimento como rede, assim, da família, de poder estar junto, né? Não só da equipe, mas também ter uma família que esteja ali, né? Pronta para passar por isso, né? Pronta ou aberta para passar por isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, né, por nos escutar. E como as gurias falaram, acho que a Cris traz no final, assim, que ficou essa palavra abertura, né? Então que através, né, de tu estar nos escutando, possa estar aberta para esse processo que está por vir, né, que é o parto, este momento da vida. Então acho que acolhimento e abertura, essas palavras que ficam, né, desse nosso encontro aqui.
Muito obrigada, né, por ter nos escutado, foi muito bom esse nosso encontro, né, que você realmente, como a Gabriela falou, esteja aberta, né, para todo o potencial que você tem como mãe, como mulher, e que seja um momento bem vivenciado, né, e bem construído também.
Um enorme prazer estar com vocês aqui hoje. Eu não tenho nada mais que colocar, porque as meninas, assim, elas trouxeram tudo o que eu penso, e eu só desejo que seja uma linda hora, e que você realize suas expectativas, mas crie uma abertura realmente para que o novo surja, e que vai estar tudo bem. E a gente está aqui, né, todos nós estamos, e para, se precisar, a gente dá esse apoio, né, esse acolhimento,